Olá, sejam bem-vindos de volta ao Papá Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
Então, esta semana que passou, saiu mais uma versão de assistência a longo prazo do Ubuntu. Tu conheces isto? É que me explicaste uma vez qual era a diferença das versões pares e das versões ímpares. Tu ainda usas Ubuntu?
Eu ainda utilizo Ubuntu, sobretudo em máquinas virtuais. Mas estas versões de suporte de longa duração são extremamente importantes, porque creio que são 5 anos em que eles garantem o suporte da versão. O que é muito importante, porque hoje não podemos estar constantemente a desinstalar e instalar sistemas operativos. Sabemos que isso tem um custo em termos de tempo, portanto, quanto mais o façamos, ou menos vezes o façamos, melhor, né? Embora haja que distinguir, creio eu, entre o que é pessoal e empresarial. Estou sobretudo a pensar nessa perspectiva empresarial, que também temos, né? Quando é pessoal, reconheço que a vontade de mudança possa ser maior, porque são novos aspectos, são novas coisas a testar, enquanto no ambiente empresarial, se preserva um bocado a estabilidade, não é?
Aqui no Papá Melhor já usamos o Ubuntu para fazer as nossas gravações desde que começámos a gravar os podcasts. Aliás, é o meu sistema operativo de preferência, face à capacidade que tem de configuração. Este Ubuntu que sai agora vem alterar uma série de coisas da anterior versão de longa duração, vem acrescentar aqui esta barra. Uma barra lateral esquerda de ícones à la pad, portanto de touchscreen com botões maiores, e vem um bocado mais com mais vaptvupt. É possível fazer configurações que vão aumentar grandemente a usabilidade, mas é preciso a pessoa saber o que é que vai configurar. Ele traz um gestor de janelas, que é o Compiz, que já era possível montar, mas não vinha, nem sempre vinha montado, porque isto precisa de alguma integração com os drivers de placa de vídeo. Isto dos sistemas operativos proprietários e não proprietários tem depois os seus custos. Por exemplo, eu neste computador, para jogar, se quisesse jogar, tinha que instalar os objetos do Windows, porque não é quase impossível encontrar um jogo feito. Agora vou aparecendo mais. Olha, para esta semana, para além disto que se passou e que fazemos nota aqui da evolução do sistema operativo, nós vamos enveredar mais uma vez aqui um bocadinho pelas questões financeiras. Nós sabemos que não é só os combustíveis que preocupam hoje em dia as pessoas, porque torna-se extremamente difícil controlar as despesas face ao aumento. Já nem se for falar de flutuação, mas ao aumento. Vais-nos falar da taxa Euribor esta semana?
Certo. Este mês nós tivemos a prestação da casa a mudar em termos de taxa, é daquelas coisas que vão acontecendo de 6 em 6 meses, é quase.
Esse é um
Todas
muito
as pessoas.
estranho. Desceu, não foi?
Desceu, sim, tem estado a descer ao longo
Mas isto
dos
tem vindo a
meses.
descer, que é uma parvoíce. Isto nunca mais para de descer.
Não, não, isto eu julgo que estará a parar de descer e este mês já se notou uma acentuação, ou uma estabilidade, digamos, dos valores da taxa Euribor. A questão que muitas vezes coloco é que a taxa Euribor é aquela coisa má, ou pelo menos aqui há uns anos atrás, lembro-me perfeitamente, durante 2008, 2009, foi muito mau, chegou quase aos 5,5%. Eu estou a falar da taxa há 6 meses, que é mais habitual, em Portugal, para os empréstimos, da habitação. E o que eu me lembrei foi que realmente, como eu costumo dizer, como uma imagem vale por mil palavras, um site que já há muitos anos consulto, e onde tem a representação visual num gráfico de qual é que tem sido a evolução da taxa Euribor. E digamos que ao olhar para esse gráfico percebemos imediatamente o que é que tem acontecido nos últimos anos, com uma taxa muito estável. E eu agora estou a olhar para o gráfico, os leitores terão a oportunidade de verificar isso. Entre 2003 e 2006, a taxa muito, muito estável na ordem dos 2%. Depois, a partir daí, começou a subir praticamente ininterruptamente até ao final de 2008, onde se verificou uma queda depois muito acentuada, até por via da crise
Sim.
financeira, chegando a tocar em mínimos de 1 ponto percentual. Depois subiu um bocadinho, entretanto baixou, está muito próxima dos valores mínimos históricos. Eu penso que é um site muito interessante porque nós podemos consultar e, de certa forma, recordarmos a história da taxa Euribor, onde é que ela eventualmente pode voltar, embora não seja perspectivável nos próximos anos. Mas é um daqueles recursos que devemos ter sempre à mão para verificar como é que a
Para
taxa está a
planearmos,
evoluir.
não é?
Exato.
É para planearmos, portanto, isto vai para aquele mantra do planear, controlar e voltar a planear. No,
Exato.
neste caso, como é só para nós, não se aplica ao
Embora não
relatar,
faça
mas nós
previsões,
relatamos,
né?
aplica. Exato. Previsões não. Aqui, em relação aos consumos dos nossos eletrodomésticos e às nossas medições de aparelhos. Esta semana continuamos a tentar reduzir os consumos elétricos. Temos aqui um post esta semana relativamente ao consumo do PC a dormir. O que é que conseguiste concluir esta semana sobre isso?
Isso surge depois de um artigo que colocámos aqui há uns meses atrás, e em que um leitor nos disse que o artigo era sobre a hibernação dos portáteis.
Recordo-me, nós propunhamos então que se deixasse de pôr o computador a hibernar.
Exato. Eu digamos que não utilizo a hibernação por uma razão muito simples: demora muito tempo a fazer a hibernação e demora depois outro tanto ou mais de tempo a recuperar
Portanto,
essa
aqui o
mesma
critério
hibernação.
de avaliação pende para o tempo e não para o consumo, não é?
É muito tempo, porque eu utilizo, como muitos de nós, o portátil em termos profissionais, se vai almoçar, se vai a uma reunião. Por exemplo, se vai a uma reunião importantíssima, não podemos chegar a um cliente e demorar 2 ou 3 minutos a que o computador esteja pronto
Espera aí um
para utilizar.
bocadinho que ele está a carregar o driver. Não, não, não se altere.
E o dormir é excelente nesse aspecto, em 2 ou 3 segundos. O portátil está pronto a utilizar. E, portanto, digamos, com um aspecto muito substancial. Mas, na altura, um leitor disse-nos que era preciso terem atenção quando, efetivamente, o computador ou o portátil está a dormir, ele também está a consumir energia, afinal, tem que garantir, a memória, no computador. Portanto, ele basicamente mantém a memória a funcionar. E o que nós fizemos foi, efetivamente, verificar qual é que é o consumo do portátil,
Olha,
quando está, a dormir.
aqui na minha opinião, eu quando coloco o meu computador, a minha opinião e a minha experiência, quando coloco o meu portátil em suspendo mode, à noite, passado 8 horas, ele ainda tem bateria bastante, como se não tivesse gasto quase bateria. Eles gastam muito pouco, não é, António?
Eles gastam muito pouco e nesta experiência que fizemos, até gastam um bocadinho na tomada, portanto, com os aparelhos de medida nós conseguimos detectar um consumo de cerca de 6 watts, num dos portáteis, no outro dos portáteis, por acaso era ligeiramente inferior. Mas depois, e até porque desconfiei um bocado do valor elevado, o que fiz foi fazer a medição do próprio transformador do portátil e verifiquei que dos 6 watts, hora que consumia, 4 eram devidos ao transformador. Portanto, estaremos.
Portanto, o transformador estava entretido. Olha,
Exato. E, portanto, o
mas isso
consumo do
então.
portátil é relativamente baixo. E a verdade é essa mesma. Quando deixamos uma noite a dormir e ligamos no dia anterior, pouca bateria diminui em termos de autonomia.
Nós, quando falamos em consumos de bateria, não temos aqui nenhum. A minha experiência é que o impacto é muito pouco, mas há aqui outras baterias com que nós nos preocupamos mais do que com as do portátil. Nós temos aí as baterias dos telemóveis, que tu já não é a primeira vez que atacas o assunto, principalmente porque tens tido mais experiências com um equipamento que tens e que substituíste
Está a ser
por causa
substituído, sim.
disso. Vai ser substituído ainda,
Ainda
mas
não foi.
aqui ainda não foi.
Está
Jesus,
quase, está
vai ser
quase.
um enredo, está quase. Mas esta semana falava-se na internet. Fui encontrar num site da BBC um artigo sobre um estudo que foi apresentado numa conferência sobre o World Wide Web, que tinha a ver com os consumos de bateria, tendo em conta o que os browsers apresentavam aos telemóveis. Eu fui ver esse estudo, fui ver o que é que diziam, mas isto acaba por ser sempre a mesma coisa. Se nós usarmos mais, eles gastam mais. Aqui a questão é que quando nós não somos nós a usar, isto há alguma coisa a usar por nós e não. Ou seja, se está alguma, o uso que é feito não é o mais eficiente, e o que as pessoas que achavam no estudo era realmente que havia uma utilização excessiva de imagens para comprimir o próprio browser e coisas desse tipo. Ainda se encontra muito, muito lixo na internet, não é, António?
Muito mesmo, e penso que é preciso recuar uns 10, 15 anitos para perceber, digamos, com um aspecto semelhante que aconteceu no passado, em que os recursos não eram abundantes, quer em termos de poder de cálculo, quer em termos de largura de banda.
Havia um cuidado muito grande, né? Há 10 anos atrás havia muito cuidado com isso.
Havia algum cuidado, também havia limitações significativas, não é? Quando estou a falar disto, estou a falar na transição que se fez dos modems para a ADSL, e aspectos semelhantes, em que realmente a largura de banda não abundava. Os PCs da altura provavelmente eram menos poderosos do que os melhores telemóveis de hoje em dia. E portanto, hoje em dia, o que nós estamos a verificar nos telemóveis é sobretudo essa limitação, e a limitação já não é nos telemóveis. De processamento acaba por ser de bateria. Ou seja, se nós
Quanto
navegarmos um
processamento
bocadinho,
gasta?
exatamente, e a navegação na internet e os megabits e os 3Gs e os 4Gs consomem-nos a bateria dos telemóveis, e se nós não levarmos o transformador connosco, o carregador, arriscamos-nos a ficar sem o equipamento, naquela funcionalidade básica que ainda é dos telemóveis, que é de conversar e telefonar, ou eventualmente os SMS. Portanto, eu acho que é um aspecto muito
Tu
importante.
ainda continuas a olhar para o teu telemóvel só apenas como um telemóvel ou fazes mais uso dele?
Neste momento, o telemóvel que tenho é um telemóvel de SMS e voz. Como disseste, é um cenário que está em evolução.
Porque é o tal telemóvel
Vai mudar.
pirata.
Não, é um telemóvel que, em termos de autonomia, é brilhante, como já o referi anteriormente. Eu carrego o
Mas
meu telemóvel atualmente de semana a semana, e sou uma pessoa que, em termos profissionais, utiliza muito o telemóvel. E portanto, é um telemóvel com uma autonomia fabulosa, absolutamente fabulosa.
sim, mas no, o teu telemóvel, tu fizeste um artigo há pouco tempo em que contas aqui umas peripécias com os SMS do teu telemóvel. Quase
Exatamente.
até foi domingo passado, não é? Fizeste o. Vem na
Exatamente, também
sequência.
foi. Mas
Foi domingo passado e vem na sequência disso que eu acabo por pegar e achar interessante isto, porque nem sempre é só. Porque no teu caso era o próprio sistema operativo que já trazia de raiz aqueles gestores de
exato.
SMS. E estava-te a consumir a bateria, não era? Mas aqui o que se propõe é que não é só aquilo que nós fazemos no telemóvel, é também os sítios que nós vamos ver. Portanto, quando tu dizes que a bateria se gasta muito na internet, principalmente se começarmos a ver coisas que estão carregadas de gráficos. Tu, aqui há uns tempos, aqui já deve ter mais de um mês, tu aconselhavas a desligar os gráficos nos
Isso já
browsers,
foi também há
recordas?
uns tempos, sim. Sobretudo quando estamos num cenário em que temos pouca largura de banda, ou temos tarifários que eventualmente não tenham plafons elevados. Uma opção é, efetivamente, eu utilizo
Não fazer download das
exatamente nos
imagens.
browsers, dizer não quero imagens. E é um tema que eu acho que vamos também evidenciar mais no Poupar Melhor, porque é importante. Podemos desligar as imagens, mas podemos também desligar a publicidade, podemos desligar o JavaScript. São assim coisas muito técnicas para, porventura, alguns ouvintes.
A publicidade está mais difícil porque
Cada
há
vez mais.
inclusivamente uma das coisas que a Apple e algumas outras e a Apple e o Android acrescentaram nos sistemas operativos é a capacidade de eles próprios enviarem os anúncios para as aplicações que não são pagas. Até existe aí uma teoria na internet que diz que se queres poupar a bateria do telemóvel, não comprar as aplicações porque vais gastar muito mais em banda das aplicações e em bateria porque ele está sempre antes ainda de arrancar a aplicação, ele tem que descobrir onde é que tu estás, que é para te poder enviar um anúncio direcionado a ti, como nem que seja geograficamente. António, em relação aos consumos energéticos aí em casa, tens mais um brinquedo? Andas a perseguir mais algum eletrodoméstico?
Não, basicamente tenho uma nova lâmpada para aqui para o escritório. Em termos de trabalho, comprei. Já andava à
Compraste uma
procura há
lâmpada de
algum tempo.
braço? Uma lâmpada de braço
Não.
como aquelas do genérico da Pixar?
Exatamente, flexível, com LEDs. É uma tecnologia nova que em casa já tínhamos uma lanterna de pilhas. Muito boa. É o primeiro investimento em tecnologia de iluminação LED cá em casa. E o que me chamou a atenção, como tudo o que é LED, é o baixo consumo. Basicamente, a referência era que o consumo por LED era de 0,05 watts. São 9 LEDs, e dava cerca de meio watt, de consumo. E a primeira experiência que se faz ao chegar a casa é realmente ver se é verdade, se não é. Se o transformador porventura
Está a
consome
consumir
mais do que o
mais, não é?
necessário. E não, é o aparelho de leitura que temos cá em casa e que mede watt a watt o nosso consumo nem sequer conseguiu pegar na lâmpada, o que é uma excelente indicação. É uma lâmpada que, segundo aquele medidor, consome zero. Não é bem verdade, consome qualquer coisinha. Mas é claramente uma indicação de que o futuro da iluminação será certamente a tecnologia LED. Ainda é um bocadinho caro. Mas começam aí a aparecer algumas ofertas muito interessantes e isto foi definitivamente uma boa aquisição, nesse domínio.
Aqui em relação aos eletrodomésticos, tens mais uma experiência a correr. Nós temos falado sobre ela esta semana. Tens feito medições num eletrodoméstico que é o grande consumidor. Nós já tínhamos essa conclusão. O que é que andas a fazer com o grande consumidor?
O frigorífico, o
O
nosso grande
frigorífico.
consumidor em todas as casas, são experiências que ando a efetuar porque está aí a chegar o verão e é nessa altura que obviamente os frigoríficos mais consomem. E temos uma experiência muito interessante que tem a ver com o afastamento do frigorífico em relação à parede.
Mas isto
Todas
não
as
começou diretamente assim, não é? Nós tínhamos uma questão se era se o frigorífico estava mais com o calor ou menos, e a experiência ia precisamente nesse sentido, fazer as medições.
Sim, o problema das medições de frigorífico é que são muitas variáveis. É a temperatura interior do frigorífico, é a temperatura exterior, é o consumo também de energia elétrica. Este é um processo que nós estamos a avaliar no sentido de conseguir um conjunto de métricas e boas práticas que possam ser utilizadas para que o frigorífico seja mais eficiente, mantenha, a nossa comida bem fresquinha. Consumindo o menos possível. E, portanto, é um projeto que nós estamos a desenvolver e que vamos, semanalmente transmitindo, aos leitores, as impressões que estamos, a recolher.
Mas ainda não temos conclusões, não é?
Conclusões, ainda não. Algumas já fizemos do passado, mas esta semana, francamente, acabam por surgir mais dúvidas do que conclusões.
Partilha as tuas dúvidas connosco. O que é que encontraste? O que é que te criou estranheza? Fizeste
A
uma
grande
recolha
dúvida
de
esta
dados no início da
semana
semana, não foi?
é, a grande dúvida é basicamente, que tudo o que nós ouvimos em relação ao frigorífico é não o manter, encostado à parede. No entanto, esta semana, ao encostar o frigorífico à parede, portanto é uma medição que decorreu durante vários dias, ao fazer o encostar do frigorífico à parede, o comportamento das temperaturas interiores do frigorífico saiu melhorado, ou seja, o frigorífico passou a estar mais fresquinho. É verdade que ainda não
Mas
fiz a comparação com os consumos energéticos, mas não era suposto ser assim.
pois não, e tu esses termómetros que tu tens, eu recordo-me das primeiras medições que fizeste no frigorífico, foi precisamente para detectar as variações de temperatura dentro do frigorífico quando se abria e fechava a porta. E ainda não tínhamos feito. Tu nos termómetros, pelas flutuações, consegues identificar as vezes que a porta foi aberta e fechada, não é? Tu tens um termómetro lá dentro também.
Sim, o termómetro é muito preciso. Nesta experiência, ele sofreu uma ligeira deslocação dentro do frigorífico, e por isso é que também estamos a repetir neste preciso momento a experiência. Mas o termómetro é muitíssimo preciso, tem uma precisão, tem uma resolução, melhor dito, de 0,01 graus centígrados, e portanto qualquer pequena flutuação de temperatura ele detecta. Em termos de precisão, é outro problema, não é? Se aquilo é exatamente, vamos imaginar, 6,76 graus, ou seja, uma coisa próxima disso, em termos de precisão, não sei. Mas a questão da resolução e da variação é que aqui é importante. E ele é efetivamente muito preciso nesse aspecto.
Então não vais precisar de montar a guarda à porta do frigorífico para ver se abrem o frigorífico ou não. Vamos conseguir comparar os dados recolhidos nas duas posições para saber se a abertura da porta do frigorífico influenciou ou não os registros do termómetro que está do lado de fora.
Acaba tendo alguma influência, sim. Porque
Vai ter
quando o
influência, mas
frigorífico.
vais conseguir controlar, não vais? Ou seja,
Exatamente.
pelas
É
flutuações de
perfeitamente
temperatura
visível. Sim.
interna.
Os leitores
Exatamente.
vão
Portanto.
ver que quando eu, por exemplo, cheguei com as compras e as enfiei no frigorífico, o salto de temperatura é muito significativo.
E também vamos conseguir saber, porque aí tu sabes quando é que foste às compras, portanto, consegues saber
Exatamente.
quando é que foi feita a introdução dos alimentos que estavam a uma temperatura diferente. Vamos conseguir controlar. Achas que há mais alguma coisa que nós devêssemos pensar em controlar, uma vez que neste momento o que nós estamos a tentar perceber é se a distância à parede influenciou ou não o comportamento?
É provável que haja muitos mais fatores. Nós alguns já os referimos no passado, em relação
Então já andaste a ver
aos.
das grelhas, porque tu limpaste as grelhas aos teus aparelhos todos e andaste a fazer notícia disso. Já viste, já tens a abertura da porta controlada, já tens a distância, porque foi precisamente isso que te levantou a dúvida. Em princípio não haverá assim mais nada para controlar, a não ser que as flutuações de
alguns
temperatura
aspectos. Há alguns aspectos que
exteriores.
temos que avaliar. Há outro grande dilema que eu vou investigar, mas ainda não tive tempo para avaliar em profundidade, que é uma premissa que existe muito em termos da eficiência energética e que nos diz que um frigorífico cheio consome menos do que um frigorífico vazio.
Olá!
Essa é uma dúvida existencial muito significativa, até pelo contrassenso que parece evidenciar. Mas a verdade é que há algumas premissas que podem tornar tal coisa verdadeira. Por exemplo,
Portanto,
quando um
temos.
frigorífico está vazio, quando abrimos a porta, o ar quente de fora do frigorífico entra e preenche toda a parte do frigorífico interno,
Enquanto
não
se o frigorífico estiver cheio, já não tem nada para preencher. Boa!
é? Exatamente. E a
Muito bem
inércia
pensado.
térmica é completamente diferente. No entanto, também é muito verdade que arrefecer um bocado de ar é muito mais rápido, consome muito menos energia que. Tornar fresco um grande volume, e mantê-lo fresco. Portanto, há aqui
É uma série
uma
de variáveis mesmo
troca
que.
que é um desafio muito significativo e que vamos avaliar, mas é preciso pensar um bocado na experiência, utilizar o método científico com cautela,
Não
para
queremos pôr
chegar
aqui
às
nenhuma
conclusões
conclusão.
corretas.
Não queremos pôr aqui nenhuma conclusão que atraia os trolls da internet todos para nos virem povoar o site com comentários jocosos sobre um possível lapso nosso. António, mais alguma coisa para esta semana?
Esta semana é uma semana em que tem chovido bastante, um pouco por todo o país. Também vamos ter no final da semana, assim que vier o melhor tempo, ainda vai chover durante os próximos dias. Mas que tem a ver com outra pergunta interessante, que é quando é que se deve regar as plantas, os jardins. Portanto, estivemos a analisar, a confirmar isso em termos de internet. A percepção que eu tinha era a correta, que se deve regar logo de manhãzinha. O curioso é que efetivamente não sabia por que razão é que não se devia regar à noite. E a principal razão é que efetivamente as plantas à noite são regadas à noite, ficam com as raízes úmidas e tal potencia o desenvolvimento de fungos e eventualmente outras infestações que acabam por danificar as plantas. Portanto, agora que vêm os meses de verão e temos que regar os nossos vasos, as nossas plantas,
É de
os
manhã
nossos
pela fresquinha.
jardins, é de manhã pela fresquinha. E se tivermos os sistemas automáticos, é às 5, 6 da manhã que se deve regar, a altura que é mais eficiente e em que menos água se perde. Porque se regarmos durante o dia, uma
Ela
parte
tem
da água
tendência para
vai.
se evaporar.
Exatamente.
António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Deus salve.